Atenas um papel da maior relevância em toda a gestão da oferta. Em segundo lugar, no investimento, seja o investimento em infraestruturas, seja o investimento nos modos de circulação. E em terceiro lugar, como disse muito bem e sabe bem, sabemos bem que sempre nos acompanhou, para ser mais rigoroso, na redução dos títulos de transporte. Nós conseguimos, Sra. Deputada, entre abril de 2019 e dezembro de 2019, um aumento de 12% na procura dos transportes coletivos em Portugal. Infelizmente, o ano 2020 não fica para a história. Por causa de quê? Por causa de uma coisa que certamente se apercebeu e que se chama Covid-19. E infelizmente também, apesar de sentirmos hoje que há já uma recuperação na procura, ela está ainda longe, mesmo em territórios que não têm grandes condicionamentos, está ainda longe daquilo que era do que quando se iniciou a pandemia. E por isso temos que sim, que continuar a fazer aqui um esforço grande para promover a utilização do transporte coletivo, sendo que os números que temos da pandemia hoje também acho que não nos deixariam bem se nós partíssemos para a publicidade, àquele que é indesmentivelmente, e só posso concordar consigo, a melhor forma das pessoas se poderem transportar e mover nas cidades e nos territórios. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Está inscrito o Sr. Deputado João Coutrinho de Figueiredo, mas não está presente na sala. Portanto, vamos passar ao Partido Socialista. E dou então a palavra ao Sr. Deputado Hugo Pires. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sr. Ministro, Sras. E Srs. Deputados. Bom, utilizando uma gíria futebolística para classificar este debate e, sobretudo, as intervenções do PSD e do Bloco de Esquerda, eu diria que foi uma entrada a pé juntos, com muita força e ponta técnica por parte destes partidos. O Bloco de Esquerda veio aqui falar do problema dos resíduos quando tentou adiar sucessivamente o aumento da TGR. Veio aqui falar do encerramento da Galp, da refinaria da Galp em Matosinhos, contra, quando depois fala em descarbonização da sociedade. O PSD vem aqui e fala sobre casos e casinhos e perguntas e quantas perguntas respondeu, quando não respondeu, quando o governo do PSD fez zero pelo desenvolvimento sustentável e pelo ambiente. Pois todos os projetos estruturantes para a redução e para a descarbonização da sociedade na gaveta. E mais, e já com esta liderança, o PSD votou contra o parte, contra a redução dos tarifários de transportes públicos, uma medida decisiva para a descarbonização da sociedade, para ajudar as famílias, que trouxe mais passageiros a usar os transportes públicos e que melhorou também muito os veículos. E, portanto, eu quero dizer a estes dois partidos que o Partido Socialista e o Governo do Partido Socialista não recebe lições de ninguém, e muito menos destes dois partidos, sobre desenvolvimento sustentável e sobre política ambiental. Depois dizer que este Governo do Partido Socialista foi o primeiro, foi o Governo, a nível mundial, a assumir o compromisso para a neutralidade carbónica. Nós hoje, para 2050... Nós hoje somos um dos países que está em melhores condições para cumprir as metas intercalares de 2030, segundo os últimos relatórios europeus. Em 2030, reduziremos 55% das nossas emissões de carbono. Incorporaremos nas redes energéticas mais 80% de energias renováveis e eletrificaremos 30% da mobilidade terrestre. Isto exigirá investimento. Serão cerca de 2 mil milhões de euros de investimento por ano. É um investimento colossal na transição e no equilíbrio climático. Os transportes públicos têm aqui uma função muito importante. Como eu já disse, o PARTE foi uma medida decisiva para a descarbonização da sociedade e para melhorar muito a qualidade de vida dos portugueses nas duas áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto. Mas Portugal não é só Lisboa e Porto. Portugal é um país que vai desde Valença a Vila Real de Santo António e ao qual os outros municípios também têm o direito de ter apoios ao transporte público. O ProTransp, este foi o primeiro governo a ajudar e a reconhecer essa injustiça na mobilidade e a imprimir e a adotar um novo programa que se chama ProTransp, que financia as comunidades intermunicipais. Sabemos também que este governo abrirá um aviso de 40 milhões de euros para equipar e para dotar todas as CIMs que queiram concorrer para novos autocarros elétricos e a hidrogênio, e saudamos também este governo do Partido Socialista por ser o primeiro governo em Portugal que olha para todo o território e não olha só para as áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto. E, portanto, aproveito para saudar o governo do Partido Socialista com esta medida e também pergunto ao Sr. Ministro se, relativamente aos transportes públicos, qual é a sua visão e se tem outras perspectivas de investimento no território nacional. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Ministro do Ambiente para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Pires tem toda a razão sobre o PSD e o PART. Há um filme do Paul Thomas Anderson chamado Magnolia, em que há uma frase que eu nunca me esqueci, que é: nós podemos nos esquecer do passado, o passado é que nunca se esquece de nós. E, de facto, o chumbo do PART pelo PSD há de persegui-los sempre. Nunca nenhum de nós se há de esquecer disso. Sim, Sr. Deputado, ainda no POCU, naquele que é, no fundo, o aproveitar das quebras normais que acontecem, até quando o PSD está no governo, da execução de algumas candidaturas, conseguimos encontrar 40 milhões de euros para destinar exclusivamente à aquisição de autocarros de dimensão variável, pensando que alguns deles podem ser pequenos, e quando eu digo 135 autocarros, obviamente esta é uma estimativa, porque podem ser mais, como também podem ser um bocadinho menos, destinados apenas aos territórios, ou melhor, ao país todo, exceto as áreas metropolitanas. Esses novos autocarros, e recordo aquilo que foram os avisos até à data do POCUR, que correspondiam certamente a uma melhoria muito grande, todos nós nos lembramos, o PSD é que também tem a tentar esquecer-se, mas nós nunca nos esqueceremos que lançaram concursos para a privatização da Carris, obrigando a que os autocarros fossem a diesel e pudessem ser em segunda mão. Mas, no POCUR, os avisos foram lançados para autocarros a gás e elétricos. Neste último aviso, eles ou serão elétricos ou serão a hidrogênio. Ou elétricos ou a hidrogênio. Estando prevista não só a aquisição do autocarro propriamente dito, em bom rigor, porque são regras comunitárias do diferencial entre um vulgar autocarro a diesel, como o PSD gosta, e um autocarro elétrico ou hidrogênio, mas também as suas formas de carregamento e até de produção de energia diretamente. E esta é, de facto, a visão que nós temos para os transportes neste país. Uma visão claramente assente no transporte coletivo, reconhecendo, porque temos que reconhecer, que a fragmentação do território e a fragmentação das cidades e a fragmentação da própria vida de muitos e de cada vez mais de nós não consegue dizer que o transporte coletivo vai dar resposta a todas as deslocações que têm que ser feitas das cidades. Obviamente que terá sempre que haver uma forma individual das pessoas transportarem, desejavelmente a pé, desejavelmente em modos suaves, desejavelmente em modos que não tenham que ser um automóvel, e se for um automóvel, ele que seja elétrico, e se for partilhado, melhor ainda. Mas queremos muito, neste período de intervenção que sucede a um final de um POCUR que tinha zero, foi assim que o herdamos para o transporte coletivo, de poder chegar aos investimentos a outras cidades. E uma delas será a Braga. Nós queremos mesmo financiar um BRT, um Bus Rapid Transit, para a cidade de Braga, porque pela dimensão que tem já, de facto, capacidade para poder ter um modo de transporte deste tipo. Muito obrigado.
Muito obrigado. Vai usar da palavra agora o Sr. Deputado Fernando Paulo Ferreira. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado, caras e caros deputados. Por força das alterações climáticas e de fenómenos climáticos extremos, a que a ocupação e a impermeabilização dos solos não está alheia, Temos verificado com mais frequência situações torrenciais, repentinas, nomeadamente nas linhas de água. Ora, isto coloca a requalificação e conservação das linhas de água no centro das preocupações do Estado, seja para a proteção das pessoas e bens, seja para a conservação e favorecimento dos ecossistemas. Ora, estas preocupações centrais por parte do Estado começaram quando o Sr. Ministro assumiu a pasta do Ambiente e o Governo do Partido Socialista tomou conta dos destinos do país. E a esse propósito, para que se perceba a diferença, gostávamos, Sr. Ministro, que explicasse aqui a esta Câmara qual é o nível de investimento nesta área dos rios e das ribeiras que tem previsto e também quanto é que o Governo anterior do PSD-CDS tinha previsto para esta área. É porque esta diferença entre o muito e o nada pode explicar o nível de inquirição administrativa que o PSD trouxe a este debate parlamentar, sem nenhuma ideia nem nenhuma proposta para o ambiente no nosso país. E investiram-se, estão em curso, intervenções em linhas de água que abrangem 1.400 quilómetros, nomeadamente para evitar cheias e criar novas linhas corta-fogo com intervenções de renaturalização muito importante no nosso país. E chegou a hora agora de rios como o Rio Ferreira, o Rio Ave, as margens do Nabão, o Rio Leça, o Voga, o Guadiana e, claro, como não podia deixar de ser, do Tejo. A este propósito, Sr. Ministro, gostaríamos também que nos desse conta das intervenções que estão em curso e, nomeadamente, qual a intervenção que está prevista para o Mochão da Póvoa no Conselho de Vila Franca de Xira. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Ministro para responder, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado fez-me duas perguntas com graus de complexidade muito diferentes. Quanto é que o PSD tinha previsto e quanto é que nós investimos? A primeira é muito fácil. O PSD tinha previsto zero. A segunda é mais complexa. Estive aqui a fazer uma conta e na conta que fiz em sede da sua pergunta, e posso estar a ser omisso, encontro 93 milhões de euros promovidos pelo POCUR, 16 ou 17 milhões de euros que foram concretizados através do Fundo Ambiental, dos tais 1.000 quilómetros de rios e ribeiras que foram intervencionados após os incêndios de 2017. Dizer que, não excluindo, não escondendo, em todo, a existência ainda de problemas múltiplos que temos de poluição que afetam as massas de água país fora, não querendo apontar responsabilidades a ninguém, mas é que em bom rigor eles resultam da fragilidade dos sistemas de tratamento que são invariavelmente municipais, temos o orgulho ainda assim de termos 42 bandeiras azuis nas praias de interior, o que significa que, estando muito longe de sermos o segundo maior país da Europa, somos o segundo país da Europa que tem mais bandeiras azuis nas praias do interior. Quando disse há pouco a pergunta do CDS que não esperamos pela formalização de hoje do PRR, para começar, dei vários exemplos e esqueci-me de um. Os 50 milhões de euros do REACT para intervir em 150 quilómetros de, eu vou dizer assim, de rios e não de rios e ribeiras, são essencialmente rios daquilo que estamos a falar. A capacidade de utilizar os métodos de engenharia natural que aprendemos com as intervenções que fizemos a ribeiras em rios de muito maior dimensão, de que já deu alguns exemplos. E uma dessas intervenções é, naturalmente, o Mochão da Póvoa. Outras dessas intervenções são em rios como o Ave, como o Ferreira, também como o Nabão e com o Vizela, o Volga, ou seja, o transformarmos e o expandirmos do país para rios de outra dimensão e até de outro impacto social e ambiental. Este conjunto de intervenções são absolutamente essenciais, abandonando de vez o betão como solução para tentar conter os rios dentro das suas margens. Ao contrário do que o CDS pensa, e eu disse várias vezes, incluindo com a sua anterior líder, o CDS acredita que a adaptação são os recursos naturais que têm que se adaptar a nós. É exatamente o contrário. Nós é que nos temos que adaptar aos recursos naturais. Temos que perceber que a água é vida, mas a água é vida não é só para a nossa espécie.